Iniciando aqui mais um Trade Talk, hoje para tratarmos sobre o cativeiro de Avignon e o sismo do Ocidente. E para tratar sobre o assunto, trouxemos aqui o professor Evandro, do canal Medieval. Agradecemos aqui a sua disponibilidade e pode se apresentar.
Certo, eu fico muito honrado com o convite. Quero saudar a todos os ouvintes do canal Thread Talk. Bem, para mim, de fato, assim, é uma honra poder estar aqui falando desse tema tão importante, que se refere a um período bastante conturbado da história da Igreja, né? Com contornos trágicos, inclusive, mas que, por mais que eles foram trágicos, não faltou aí a presença de Deus e a divina providência atuando esse processo histórico tão difícil, tão conturbado, né? Falando um pouquinho sobre mim rapidamente, então sou professor de história e mantenho na internet, no YouTube aí o canal Medieval. Inclusive recomendo aí que procurem depois, se o Luciano quiser colocar também, de repente o link no vídeo, né? E lá no canal Medieval, então eu procuro desmistificar justamente esse período que foi a Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média é um período histórico atacado tanto pelos liberais quanto por socialistas. Isso se dá porque a influência da Igreja foi muito forte na Idade Média, né? E como tal, então, a Idade Média acaba também pagando pato, por assim dizer. Então eu procuro mostrar a verdade, o bem e a beleza na Idade Média, e claro que isso vai levar até Roma, vai levar até a Santa Igreja, que era a fonte dessa verdade, da beleza e do bem. Basicamente é isso.
Se me permite, salvo engano meu, o próprio termo Idade Média parece ser um pejorativo que criaram, né?
Isso, exatamente, exatamente. Porque, na verdade, quando surgiu o movimento do Renascimento, que era um movimento de característica restauracionista, eles vão tentar buscar novos referenciais, mas, na verdade, acabam indo até a Idade Antiga para buscar esses referenciais. Quando eu falo referenciais, estou me referindo, claro, à questão filosófica, teológica, política, artística, enfim, em todos os sentidos, né? Nesse sentido, eles vinham na Antiguidade Clássica como o suprassumo da humanidade, e todo aquele período que veio depois, com a invasão dos bárbaros, né? E querendo ou não também essa era que foi governada pela Igreja, que foi a Idade Média, eles viam esse período então como um período obscuro, né? Aí vai começar a surgir todas essas lendas, esses mitos em torno da Era das Trevas, Idade das Trevas, né? Convencionou-se um termo que foi Idade Média, né? Porque ficava no meio da Idade Antiga e ao momento em que eles estavam vivendo do Renascimento, justamente. Então, convencionou-se chamar esse período de Idade Média. E sim, ele tinha esse contorno pejorativo, né, dos renascentistas. Claro, e depois os iluministas vão aprofundar isso no século XVIII e um pouquinho do XIX também. Bom, então eu gostaria de aproveitar o ensejo e partir aí para uma contextualização do que nós vamos trabalhar, né, o cativeiro de Avignon e o sismo do Ocidente. E ele ocorreu de fato na Idade Média, porém na sua metade final, por assim dizer, a assim chamada Baixa Idade Média, né? Esse período que vai aí depois do ano 1000, depois das Cruzadas. E qual que era esse contexto, né? Contexto pós-Cruzadas, justamente. Então, um contexto onde a sociedade europeia vivia um forte renascimento do comércio e das cidades, renascimento comercial e urbano. Então, já era um contexto bastante diferente daquele contexto mais ruralizado que nós tínhamos na Alta Idade Média, né? Por conta disso também, é claro, vai acontecer naturalmente uma série de avanços na tecnologia, na arte, e claro, também na teologia, porque não podemos dizer assim, uma vez que vai surgir justamente São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, né? E também é o grande momento das catedrais góticas. Então, assim, realmente a humanidade atinge aí o seu ápice, né? E também grandes serão as tentações e as dificuldades, né, as tribulações que a humanidade vai passar, e sobretudo a Igreja, né? Então era um momento também de grande fervor nas missões, de evangelização. Havia muitos exemplos de santos também, né, padres muito eruditos, mas também é verdade que havia padres, né, clérigos muito ignorantes, né? Isso se dá por uma série de motivos. Eu gostaria de destacar que, justamente para corrigir muitos desses erros, né, oriundos aí de ignorância, de superstição e mesmo de heresias, vai surgir então a ordem dos pregadores, os dominicanos, né? Eles vão surgir justamente nesse segmento, para defender a ortodoxia, a sã doutrina da igreja e também no contexto missionário aí para difundi-la, né? Claro que os franciscanos também vão ajudar bastante nesse sentido na propagação da doutrina. Até vamos falar de alguns exemplos daqui a pouco. Bom, e assim, em termos culturais, estava começando o renascimento cultural. Nós estamos falando do final do século XIII e começo do século XIV. Então, essa primeira fase do renascimento, assim chamada de Trecento, né? E, bem, o renascimento ele vai trazer muitas técnicas artísticas, de fato, um renovo cultural, muitas técnicas ligadas aí à ciência também, muita coisa interessante. Por outro lado, o Renascimento também vai desenterrar lá do passado, lá da Antiguidade Clássica, uma série de horrores, uma série de atrocidades, né? A começar justamente por uma certa filosofia antiga que vai destoar da moral cristã, e isso vai justamente se chocar muito forte com a Igreja. Bom, outra coisa também é a questão política, né? Por conta desse rebuscamento do direito imperial romano, nós vamos ter aí uns monarcas que vão se deixar levar por essa tendência, exercendo aí uma forte centralização do poder, né? Um forte personalismo também. Isso vem justamente por conta dessas influências do Renascimento, né? O humanismo, o individualismo que vai também se fazer sentir na política e, enfim, em todas as áreas, né? Então é nesse contexto que vai acontecer aí justamente o grande cisma do Ocidente, né? E tudo começa lá. A gente pode remontar mais ou menos ali com São Celestino V, que vai governar a Igreja 5 meses durante o ano de 1294. Ele acaba renunciando, né? O que vai gerar assim, uma certa polêmica na época, né? E vai assumir então o Bonifácio VIII. E o Bonifácio VIII, ele era da família dos Gaetani, na Itália, e essa família tinha uma família rival muito poderosa, que era a família dos Colonna. E os Colonna vão fazer vários atentados contra os Gaetani, e agora também contra o Papa, justamente Bonifácio VIII. É bem verdade que o Bonifácio VIII não tinha lá um temperamento muito fácil, né? Entretanto, ele sempre estava muito preocupado, sim, com a ortodoxia da fé, em guardar a tradição também. E ele então vai se chocar fortemente com um péssimo monarca que havia na época, que é Felipe IV, rei da França, mais conhecido por Felipe o Belo, né? Uma personalidade excêntrica, um sujeito extremamente centralizador, enfim, um monarca péssimo, né? E ele vai se chocar, muito forte contra a Igreja, porque ele vai defender, é claro, que o Estado deve prevalecer sobre a Igreja, né? Vai começar a cobrar impostos da igreja, que é um ultraje, né? Entre muitas outras coisas, né? E contra ele, então, o Bonifácio VIII vai expedir algumas bulas, né? Algumas severas de início. Ele também vai mostrar de grande misericórdia para com Felipe o Belo na bula Ausculta Filii. Mas, assim, essas tentativas do Papa vão se mostrar um tanto quanto insuficientes, né? Porque, de fato, o Felipe o Belo era bastante difícil.
E ele era neto, salvo engano, do São Luís, né?
Isso, infelizmente, né? Nós temos essa terrível situação.
É que mostra que prova que ter santo na árvore genealógica não significa muita coisa, né?
Exatamente, é uma grande vergonha aí, né? Seria, certamente, ele foi para São Luís IX, né? Que foi um grande santo da história da igreja, da cristandade, né? Bem, mas assim, o que acontece é que os Colonna, eles vão justamente se aliar ao rei da França, Felipe o Belo. Claro que Felipe o Belo vai acolhê-los com agrado, né? Afinal, eles eram rivais do Papa em plena Península Itálica, então Felipe o Belo vai fazer de tudo para apoiar os Colonna nessa sua luta aí contra o Papa Bonifácio VIII. Isso vai culminar no atentado de Anagni, né? Eu preciso também explicar um pouquinho desse contexto. Na verdade, havia um comboio que levava alguns bens da família do Papa de Roma até esta cidade, Anagni, né? Anagni é uma cidadezinha pequena, mas que abrigava ali a sede, digamos, de poder dessa família nobre dos Gaetani. Uma cidade muito próxima a ela, justamente Palestrina. E essa cidade tinha então lá a sede do poder da família dos Colonna, né? E ora, um sujeito chamado Stefano Colonna vai fazer um assalto a esse comboio, essa caravana, né, de cavalos e mulas, enfim. vai assaltar e vai pegar os bens do Papa Bonifácio VIII para si. Isso é um verdadeiro ultraje, assim, né? Uma coisa de fato horrorosa. E claro, o Papa vai ter que tomar providências com relação a isso. Ele vai convocar toda a família dos Colonna, né? E vai, assim, exigir que eles devolvam imediatamente todos aqueles bens, né? E que também eles se afastem às mais de 100 milhas de Roma, né? Porque eles de fato representavam uma ameaça, não só à família do Papa, mas ao papado em si, à Igreja, né? Importante destacar também que os Colonna davam todo tipo de apoio aos gibelinos, né? Justamente aquele grupo de inspiração cátara, eles eram hereges e eles eram contra o Papa em plena Península Itálica, né? Então eles representavam realmente um perigo à Santa Igreja, um perigo ao papado. Então, a princípio, né, se a gente fazer uma análise rasa do caso, vai parecer que Bonifácio VIII foi muito severo para com os Colonna, mas se a gente entender devidamente o que estava em jogo e o perigo que a Igreja sofria, então nós vamos ver que, na verdade, Bonifácio VIII agiu com justiça. Agiu com justiça, não deu nem mais e nem menos ali. Bom, o fato é que parte da família dos Colonna vai pedir perdão, o Papa até vai perdoar, né? Mas depois eles vão acabar tecendo uma série de conspirações contra o Papa, né? Vão se aproximar ainda mais de Felipe o Belo. E então o mais trágico aí vai acontecer. Um certo dia, o Papa estava em Anagni, em setembro de 1303, quando então, repentinamente, 400 cavaleiros apareceram, mais 1.200 guerreiros de infantaria, liderados por Guilherme de Nogaret, é outro patife também, o avô dele tinha sido queimado, inclusive, na Inquisição, ele tinha ideias cátaras, e ele vai aparecer ao lado do chefe dos Colonna na ocasião, né? Eles vão então entrar em Anagni. Misteriosamente, os portões da cidade não tinham se fechado, né? Então muito provavelmente eles contavam com um ajudante dentro da própria cidade dos Anagni, dentro da própria cidade de Anagni, e eles vão tomar a cidade, né? O Papa vai se abrigar em um castelo, vai se fechar por lá. Ele vai conseguir ainda uma trégua de 6 horas, onde ele pergunta quais são as condições, então, exigidas aí pelos Colonna. E os Colonna pedem, então, que ele não só devolva os bens confiscados da família Colonna, mas que ele renuncie ao papado e se entregue nas mãos aí dos Colonna, né? O plano todo era que ele fosse levado até a França, fosse julgado por Felipe o Belo, e ele seria morto. Essa é a verdade. Então, sabendo disso, o Papa Bonifácio VIII, então com 84 anos de idade, ele vai se recusar, né? Não vai se entregar. Claro que os ânimos vão ficar ainda mais agitados ali. Eles vão conseguir entrar no castelo do Papa. O Papa, então, ele vai se paramentar. Todos os cardeais que estavam com ele fogem. Fica somente um cardeal espanhol, com ele. É testemunhar o que vai acontecer. E Guilherme de Nogaret e o Sciarra Colonna vão entrar nessa sala aos gritos e vão esbofetear o Papa, né? Na verdade, o Sciarra Colonna que fez isso, ele fez isso com uma luva de ferro, ele estava com armadura, né? E segundo os relatos, então ele deu com as costas da mão, com toda a força que ele possuía, no rosto do Papa Bonifácio VIII. E imediatamente cai do trono que ele estava, né? Fica ali prostrado durante muito tempo. Houve assim xingamentos horríveis, né? Depois ele volta ao trono e lá ele fica sentado a noite inteira, quieto, né? Ele fica preso ali durante 3 dias, e quando então a população de Anagni resolve se revoltar com a situação, né? E o Papa também tinha conseguido passar uma mensagem, um pedido de socorro antes de ser pego. Logo chegou então uma tropa de reforço e os Colonna e o Nogaret teve que eles tiveram que fugir dali, né? O Papa foi solto, tudo mais, mas o fato é que ele voltou para Roma e morreu poucos dias depois. Ele morreu assim, realmente de um grande desgosto, de uma grande tristeza. Isso foi uma grande humilhação, né, para o Papa. E isso vai ser um grande marco, né, vai ser um grande marco. E até quem defenda que 1303, por conta disso, vai se encerrar a Idade Média, né, um período de grande glória, justamente, da Igreja, com essa terrível humilhação. E de fato, se a gente analisar o período posterior, que é justamente o que a gente vai entrar aqui agora, o cativeiro de Avignon e o cisma do Ocidente, nós vamos ver que perante a sociedade, a Igreja vai perder influência, né? Então o Papa Bonifácio VIII morre no dia 11 para 12 de outubro de 1303, né?
Ele foi corajoso, né, em se manter ali, né, nessa situação toda.
Sim, exatamente. Ele não, ele de fato teve ali uma postura de fato de um pontífice, de um sucessor de São Pedro, e manteve-se firme, né? E na verdade a postura dele se parece muito com a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando foi julgado, ficou ali em silêncio, né? Entretanto firme, né? Mas acabou morrendo aí alguns dias depois, né? Ele foi de fato muito incisivo em manter, em fazer respeitar o poder da Igreja, né? Perante as autoridades seculares, né? E sobretudo perante o rei da França, né? O Felipe o Belo. Então, de fato, ele foi muito corajoso. Não é, ele não não é canonizado, né? Não é um santo, mas assim, nesses pontos assim, realmente um grande exemplo. E assim, tão logo ele morre, já começa a dilapidação da memória dele, né? O Nogaré e os Colonna vão começar a levantar um monte de acusações. Já tinha muitas acusações contra ele, acusações essas infundadas, e essas acusações vão ser alargadas agora com a morte dele, né? Só para se ter uma ideia, 5 anos depois, né, em 1308, houve quem pedisse que o cadáver do Papa Bonifácio VIII fosse queimado, né? Tamanho era o ódio ainda que se nutria por ele, em sua memória, né? E bem, logo depois então da morte ali do Bonifácio VIII, né, o Papa Bento XI foi eleito. Ele ficou só alguns meses e vai ser sim aberto um inquérito, né, um processo aí para investigar as ações do Papa anterior, Papa Bonifácio VIII. Mas a verdade é que Bento XI então não encontra nada contra Bonifácio VIII. Ele vai defender o Bonifácio VIII, portanto, assim que se vai encerrar o processo. E é fato também que ele morreu logo. Alguns autores defendem que talvez ele tenha sido envenenado, mas isso também não é certo, né? O fato é que Bento XI morre e o Felipe o Belo então vai começar a pressionar os cardeais franceses, né? Tentando influenciar no próximo conclave a eleição de um papa que fosse francês. E de fato, o conclave vai acontecer não em Roma, vai acontecer em Perúdia. E cardeais italianos, mas assim com uma grande presença de cardeais franceses, vão eleger o bispo de Bordeaux, Bertrand de Galt, que era amigo do rei, né, Felipe o Belo. E ele então vai ser eleito o Papa Clemente V. Bom, apesar dos pesares, né, de toda essa dificuldade, vale notar que a eleição dele foi válida, né? Como atestam muitos eclesiásticos, teólogos, historiadores da Igreja, né? E bem, é importante também lembrar que Deus muitas vezes se serve de instrumentos aparentemente inúteis, né, para fazer grandes reformas na Igreja. Isso é uma coisa muito importante destacar, né? Assim foi como, por exemplo, a gente já vai falar dela, Santa Catarina de Siena, que era analfabeta e ela que vai ser uma grande responsável pelo fim do cativeiro de Avignon. Nós já falaremos dela. Depois também com a própria Santa Joana d'Arc, né, que com 17 para 19 anos aí mudou os rumos da Guerra dos 100 Anos, apontou o monarca verdadeiro, e ela também era uma jovem, né, analfabeta, e Deus vai se utilizar dela. Então, por vezes Deus faz isso, né, justamente para confundir os soberbos, né, e também para deixar patente, para deixar claro que é Ele quem age, né? E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, então, viu, Luciano?
Esteja à
É o
vontade.
seguinte, é importante destacar, né, que a gente não pode perder de vista sempre essa perspectiva da providência divina. Nós não podemos cair na tentação de olhar para a história com um viés materialista. E eu sei que muitos, né, muitos de nós, estou falando de mim também, nós recebemos muitas vezes uma formação materialista, uma formação cética, né? E a gente tem que, na medida do possível, se desvencilhar disso, né? Com toda a nossa disposição. E a gente precisa, sim, olhar para a história e enxergar nela o papel da divina providência, né? E ver que tudo o que acontece tem ação da vontade de Deus ou da permissão de Deus, justamente, né? E que, sim, a Igreja está no centro da história.
É o que ensina o Dom Próspero Guéranger, né, no seu livrinho, agora esqueci o título, mas é sobre história. Mas ele fala da
Isso.
perspectiva católica de história, né? E hoje, que
E
hoje é dominado pelo viés marxista, né?
sim,
Que
exatamente.
resume tudo numa briga de classe, essa lorota toda aí.
Sim, exatamente, né? Um viés assim, economicista e tudo mais, e acaba focando excessivamente nas questões políticas, né? Claro que não devem ser desprezadas de todo, mas devem ser colocadas no seu devido lugar, né? Então, acima da questão política, muito mais importante é a questão cultural, e acima da questão cultural é a questão religiosa, né? Aí envolvendo justamente os passos da Santa Igreja, neste mundo, né? Então, assim, e olhando para essa situação toda, né? Toda essa confusão, havia também uma grande perversidade nos costumes começando a acontecer na Europa. Aparentemente, parece uma situação sem solução, mas nós vamos ver que Deus vai agir de um tal modo, e quando menos se espera, as coisas se resolvem, como veremos, né? Então, como eu estava falando aqui, né, da eleição, do Papa Clemente V, Papa francês, né? Apesar de ter sido eleito em Perugia, ele vai ser coroado em Lyon, que fica justamente já na França. Então, digamos que ele já está a meio caminho de Avignon, né? O rei estava presente na ocasião, né? Como dando ali todo o crédito para o novo pontífice, né? E agora, querendo ou não, ficava mais frágil perante o poder secular, né? É importante notar que, apesar desse predomínio, né, das ações do Estado com relação às ações da Santa Igreja, Deus seguiu com seu plano, a Igreja continuou prosperando de certo modo, né? Aparentemente, ela não teve ali um sucesso perante a sociedade, uma influência na sociedade, mas muita coisa aconteceu. Claro, isso vai gerar, sim, uma cicatriz terrível na cristandade, mas muitos monges, muitos missionários e até mártires desse mesmo período seguiram fazendo o seu papel. Isso é importante destacar. Bom, e assim, a cerimônia da coroação, do novo Papa em Lyon foi uma cerimônia muito interessante. E aí a gente vê justamente algumas questões, mesmo sobrenaturais, se expressando, né? Porque assim, essa cerimônia, em Lyon, muita gente foi para lá, muita gente foi prestigiar o evento, né? Afinal, Lyon nunca tiveram papa ali, justamente na cidade, né? Nunca ocorrera uma coroação papal em Lyon. Muitos curiosos foram até lá, né? Muitos fiéis, claro, mas muitos curiosos de outras regiões também, e a cidade ficou cheia, né? Muita gente, então, precisou se sentar sobre uma muralha que havia ao longo de um caminho nessa cidade, né? E a muralha era muito velha. Então, quando o cortejo papal passou, a muralha caiu, né? Tinha muita gente, muito peso. E ela não caiu de qualquer jeito, em qualquer momento. Ela caiu exatamente na hora que o Papa estava passando, né? Tanto que o Papa chegou a ser atingido, sobretudo o cavalo dele. O Papa, ele vai cair do cavalo. E a tiara papal vai rolar no chão, né? Muitas joias ali vão se dispersar, né? É importante notar que isso tem assim um peso simbólico muito grande, né? Então aí a gente vê justamente o poder papal abalado, né? As joias caem no chão e assim é uma tragédia porque na verdade assim, quem estava conduzindo o cavalo do Papa era um duque, né? Para a gente ter ideia da importância da cerimônia, o rei estava presente, o duque estava levando o cavalo do Papa, né? Então esse duque seguia a pé, segurando as rédeas do cavalo, né? E era o duque da Bretanha, né? João II. E ele foi atingido, severamente aí com os escombros, né? E por causa dos ferimentos ele faleceu 4 dias depois. E alguns autores vão dizer que até um irmão do Papa, teria morrido também, né? Eu não sei dizer se mais pessoas morreram além deles, né? Mas assim, uma tragédia, né? Uma tragédia. E de fato tomou de assombro muita gente. E aí a gente vê, claro, Deus mostrando assim uma certa reprovação a certos contextos, né? Não ao Papa em si, mas essa situação no qual o Papa ele vai ser submisso, né? Vai ser colocado de fato assim por pressão em um cativeiro, o cativeiro de Avignon. Então Avignon é uma cidade francesa.
O Papa, ele não sofreu ferimentos sérios, né?
Não, ele ficou machucado sim, mas não foi nada grave, né, segundo o que eu li aí. E na verdade assim, o que acontece, né? Então essa cidade de Avignon fica na França, ela não é tão próxima assim de Paris, mas querendo ou não, fica aí na zona de influência, é óbvio, do rei francês. Assim, o rei, a partir de agora, ele tinha o papado nas mãos, né? E, bom, curiosamente, o Papa Clemente V era amigo do rei da França, ele vai tentar se desvencilhar como ele podia do rei, né, justamente. E a gente vê o papel da providência, justamente. Então, ele era um grande aliado de Felipe o Belo, amigo de Felipe o Belo, mas assim que assume o papado, ele vai tentar se desvencilhar desse poder do Estado. A gente vê como Deus não abandona a sua igreja. E ele vai ficar muito famoso, o Papa Clemente V, pelo processo dos Templários, né? Isso também daria, enfim, aí uma conversa bem interessante à parte, né? Mas foi um processo muito controverso. Por quê? Porque muitos Templários haviam sim se corrompido, mas ao mesmo tempo havia muitas calúnias que não podiam ser estendidas ao todo da ordem. Havia muitas províncias que estavam infectadas com ideias péssimas, né? Inclusive ideias cátaras, viu? Mas havia províncias da Ordem dos Templários que pareciam não ser afetadas por isso, sabe? Mas o fato é que muitos escândalos emergiram, e é claro que o rei Felipe o Belo ia tirar proveito disso, né? Afinal, os Templários eram uma grande força militar da Santa Igreja, e se ele enfraquecesse justamente os Templários ou destruísse a Ordem dos Templários, a Igreja ficaria ainda mais à mercê do rei. E tem uma questão aqui bem interessante, né, que não pode ser deixada de lado. O próprio rei Felipe o Belo devia somas exorbitantes de dinheiro para a Ordem dos Templários, né? Então, ele vai tentar se livrar dessas dívidas do pior jeito possível, né, do jeito menos honrado possível, que é acabando com seus credores e não pagando a dívida, né?
É o sonho de muita gente, né?
Exatamente. Então ele vai unir aí o útil ao agradável, né? E vai tentar destruir os templários. E como é que ele faz isso? Então ele manda prender indiscriminadamente vários templários, manda torturar, faz interrogatórios, e assim ele vai montar um processo completamente falso com relação aos templários. E é o próprio Papa Clemente V, que era amigo do rei, que vai tomar o processo em mãos novamente, né? E ele também vai abrir o seu processo. Mas no final das contas, então, ele resolve suprimir a Ordem dos Templários. E os bens dos Templários, a maior parte dos bens dos Templários, vai ser destinada à Ordem dos Hospitalários, assim como os principais membros da Ordem, né? Um outro membro que não foi aceito entre os Hospitalários, por rixas e intrigas locais, eles acabaram recebendo, então, uma indenização com aquelas propriedades restantes dos Templários que o próprio Papa Clemente V reservou para tal. Então a gente vê que o Papa Clemente V, ele foi, na verdade, muito diligente nesse caso, pensou em tudo, né? Claro, sim, ele sofreu muitas pressões do rei, né? Talvez os desdobramentos teriam sido outros se não fosse Felipe o Belo, mas o fato é que o Papa Clemente V fez o que ele podia no momento, né? E assim, o pontificado do Clemente V vai ser do dia 5 de junho de 1305 até o dia 20 de abril de 1314, né? Quase 9 anos, então, né? E é no ano de 1309 que a transferência completa vai ser feita para Avignon. Por que transferência completa? Porque não basta ir só o Papa, né? E sim, o Sacro Colégio, né? A Cúria Romana. Então a Cúria Romana vai ser transferida completamente em 1309, e é essa data, portanto, 9 de março de 1309, e começa o cativeiro de Avignon, né, que vai durar aí até 1377, certo? Adiantando um pouquinho aí as datas, né? Bom, vários papas vão passar por esse cativeiro, começando pelo Clemente V, depois o João, Papa João XXII, Bento XII, o Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V e, por fim, Gregório XI. São esses os papas que vão atravessar esse período bastante conturbado, né? Vou falar, se você me permite, Luciano, um pouquinho de cada um deles, né? Para a gente ver também justamente,
Fique à vontade.
verificar justamente quais foram os problemas que eles enfrentaram, né? relação a essa influência do Estado e também como a providência seguiu atuando na história da Igreja. Então, assim, o Papa João XXII vai assumir em 1316. O começo do pontificado dele já vai começar bastante conturbado por conta de uma polêmica, né? Porque num discurso ele foi um tanto quanto ambíguo e ele deu a entender que a visão beatífica só seria alcançada após o juízo final, né? Contrariando justamente o consenso, né? A doutrina da Igreja. Então isso vai gerar assim uma celeuma, né? Mas ele próprio, o Papa João XXII, mais tarde, ele vai dizer que ele não estava se expressando enquanto Papa, que foi uma opinião pessoal. E vai fazer sim alguns esforços aí para tentar corrigir a situação, né? Mas assim, algo que até é mais notável do que isso é o seguinte: esse mesmo momento no Sacro Império Romano Germânico, o que corresponde à atual Alemanha, houve assim uma eleição fraudulenta, né? No sentido em que houve como que dois imperadores. Na verdade, tinha um imperador legítimo e um imperador falso, né? E claro que o Papa João XXII, então, ele vai fazer suas exortações para tentar corrigir a situação, uma vez que o Sacro Império Romano Germânico era vassalo dos Estados Papais, era vassalo da Igreja, né? Então, o Papa era suzerano e o Papa, então, sim, ele tinha a prerrogativa de aprovar a eleição ou não, né? Claro que, na maioria das vezes, o Papa não desaprovava, né? Mas, assim... Houve em alguns casos, como esse, por exemplo, que o Papa vai interferir sim, né? Bom, ele vai então atacar sim o candidato ao império, né, que estava equivocado. E então, que é Luís da Baviera, né? O Luís da Baviera vai acabar ele mesmo montando um conclave à parte e elegendo um antipapa Nicolau V, certo? Ele ainda não faz parte do rol dos antipapas mais famosos do cisma do Ocidente, ele veio bem antes, mas ele pode ser considerado uma espécie de precursor, né? A ideia estava lançada, né? Já que tinha dois imperadores no Sacro Império, então deram um jeito de forjar ali dois papas. Claro, por assim dizer, era um antipapa, né? Nicolau V, então. Era um franciscano que foi subornado para tal, né? Ele ficou no seu pseudo-governo, no seu pseudo-pontificado, 1328 a 1330, né? Bom, é claro que o Papa João XXII vai excomungar ele, né? E depois o Nicolau V ele vai se arrepender, né? O antipapa vai se arrepender, vai pedir perdão em Roma, vão mandar ele para Avignon. Ele chega aos pés do Papa João XXII e vai pedir perdão de fato arrependido, tanto que o Papa João XXII perdoa ele, absolve ele, né? E esse sujeitinho aí nunca mais deu problema, né? Bom, depois do Papa João XXII, então, vai vir o Papa Bento XII, né? Assim, os feitos mais notáveis de seu pontificado é que ele vai instituir uma estrutura de acolhimento de estudantes nas cidades que continham universidades. Então, quer dizer, já havia muitas universidades na Europa e essas universidades elas eram gratuitas, né? E muitos estudantes queriam estudar nessas universidades, mas às vezes moravam em outras cidades e não tinham como se manter, né, numa cidade a qual eles não, enfim, não conheciam e tudo mais. Então o Papa Bento XII, mesmo de seu cativeiro de Avignon, vai providenciar que todas as cidades europeias que tinham uma universidade e elas então tivessem uma estrutura de acolhimento. E onde é que foi alocado isso daí? Nos mosteiros e nas igrejas. Então as catedrais, os mosteiros tiveram que construir celas aí, né, ter camas, enfim, acolher esses estudantes que iriam morar com eles para frequentar a universidade. A gente vê como a igreja, sempre que pôde, mesmo nessa situação terrivelmente conturbada, sempre ampliou o acesso à cultura e ao conhecimento, né? Desfazendo aí alguns mitos e detratores da Santa Igreja e também da Idade Média, querendo ou não, né? Bom, passando rapidinho aqui agora para o Papa Clemente VI, né, que assumiu em 1345, foi este Papa que enfrentou a primeira onda da peste negra, né? Então foi um período bastante conturbado. E existem algumas acusações contra ele, dizendo que ele era muito gastador, viu? Que ele usou de muitos recursos indevidamente. Tanto que o Papa que veio depois, o Papa Inocêncio VI, de fato ele teve sérios problemas com o tesouro papal, né? Mas é difícil saber desses relatos o que é certo, né? Mesmo porque enfrentou-se justamente essa primeira onda da peste negra, né? Com justamente a chegada dessa terrível doença, surgiram alguns grupos ao longo do rio Reno que acreditavam que se eles se flagelassem intensamente, Deus os livraria da peste, né? Se bem que nesses momentos, né? Aliás, em toda a vida, a penitência em si é algo muito bem-vindo. Nós sabemos que a penitência ela deve ser dosada, né? E estou falando aqui de um grupo rigorista, né? De um grupo que exagerava na penitência, conhecido aí como os flagelantes do reino, né? Bom, então o Papa Inocêncio VI ele vai assumir em 1352. Um ato muito importante dele é que ele vai negar teses, né, de que o colégio cardinalício era superior ao Papa, porque já havia insinuações desse tipo já naquela época, né? Então havia inclusive uma declaração, pediram para ele assinar nesse sentido e o Papa Inocêncio VI vai se negar. Uma coisa muito interessante é que esse Papa ele vai conseguir fazer uma conciliação entre a França e a Inglaterra. Então, para piorar a situação toda, a França vivia a Guerra dos 100 Anos e estava perdendo feio para a Inglaterra, né? E é por intermédio do Papa que vai ser possível o Tratado de Bretigny de 1360, né? Então ali eles vão conseguir cessar hostilidades por um bom tempo. E inclusive é esse tratado que põe fim à primeira grande fase do conflito. Então ficou vários anos sem conflitos para depois, muito mais tarde, retomar. Então, olha a importância que esse Papa teve, mesmo de seu cativeiro, mesmo dessa situação terrível, né, desse domínio do Estado francês, da coroa francesa sobre o papado, né? Bom, só que tem um outro detalhe também, né? Por causa desse mesmo cativeiro, então, o Papa ele perdeu uma chance grande de trazer os orientais, né, os gregos de volta à comunhão. Então, tinha acontecido o Cisma do Oriente, lá em 1054, né? E o que que aconteceu? Houve uma disputa de poder lá em Constantinopla. E um dos pretendentes ao trono, ele pediu ajuda para o Papa, né? Apoio moral, financeiro, militar, enfim, tudo aquilo que o Papa poderia ajudar. E o que que o candidato ao trono de Constantinopla ofereceu em troca? Ele faria todo o esforço possível para que a população do Império Bizantino voltasse à comunhão, né? E infelizmente o Papa Inocêncio VI, justamente porque estava praticamente sem bens e também porque estava nessa situação no cativeiro de Avignon, não pôde fazer muita coisa. Então ele não ajudou justamente esse pretendente ao trono do Império Bizantino, né? Então perdeu-se aí por causa do cativeiro de Avignon uma grande chance de trazer os orientais de volta. Mas, claro, nós também precisamos ver nisso aí o papel da providência, né, que não permitiu para este momento essa situação. Bom, e assim aí chegamos nos dois últimos papas do cativeiro de Avignon. Vou falar um pouquinho mais desse penúltimo papa, porque ele, inclusive, consegue voltar para Roma por um tempo, mas é obrigado a recuar para Avignon novamente. Que foi o Papa Urbano V. Vale lembrar que ele é o único papa beatificado de todos os papas aí do cativeiro de Avignon, né? Então é o Beato Urbano V, certo? Ele era uma pessoa muito piedosa. Ele vivia assim numa grande austeridade. Ele era beneditino e assim que ele assumiu o papado, surpreendendo muitas pessoas ao seu redor, ele segue vivendo estritamente a regra monástica de São Bento, né? Então ele leva uma vida bastante austera, né? E ele tinha assim toda uma tônica reformadora. Melhorou os costumes assim na Europa como pôde. Mandou reconstruir mosteiros, incentivou a vida monástica, ele foi assim um papa muito importante. E ele também tentou trazer os orientais à comunhão, mas não conseguiu, né? A situação era terrível mesmo, né? Procurou se desvencilhar da coroa francesa, mas foi bastante difícil igualmente. E para piorar ainda por cima, a Península Itálica estava um caos, um verdadeiro caos, uma anarquia, né? Então, os senhores feudais locais, justamente ali da Península Itálica, brigavam entre si. Se aproveitavam da ausência do Papa e estavam se apossando aí das propriedades da igreja, em modo especial a família dos Visconti. E o Papa precisou excomungar, inclusive, muita gente ali, e até mesmo fazer campanhas para proteger os estados papais, né? Mas por essa época, o Francesco Petrarca, né, o autor de África, curiosamente, ele escrevia ao Papa que voltasse para Roma. Ele queria que o Papa voltasse para Roma, né, para ver a glória da cidade aí. E também a Santa Brígida da Suécia, que escrevia para o Papa, né? Santa Brígida da Suécia, ela estava em Roma, né? Mas ela então escreveu ao Papa pedindo que ele voltasse. E, bom, então o Papa conseguiu um período de tréguas nas lutas lá na Península Itálica e conseguiu articular a sua fuga, vamos dizer assim, de Avignon, e foi até Roma. Ele chegou em Roma no dia 16 de outubro de 1367 e ficou lá por 3 anos. Ele ficou até 1370, né? Só que as cidades italianas, assim como eu disse, estavam caóticas, né? Constante revolta. Havia cidades até mesmo dos próprios estados papais que estavam se rebelando, né? Então era um estado assim de coisa muito, era um estado assim muito perigoso, né? E bom, ele acabou sendo pressionado pelos cardeais franceses para voltar, né? Tem muito perigo aí na Península Itálica, então volte, né? Claro, tinha muita gente bem intencionada, mas também tinha aquelas pessoas que pressionavam para tentar voltar à situação anterior no qual o Estado estava aí exercendo aí um certo domínio sobre a esfera de atuação da Igreja, né? E, bom, ele volta, então chega em Avignon 1370 e morre poucos dias depois, né? E aí chegamos, então, no último Papa, que vai ser o Papa Gregório XI, né? Mas assim, uma coisa muito importante se destacar. De um lado, havia muitas heresias, né, circulando pela Europa por conta justamente dessa situação, mas também muitos santos lutando, né, para propagar a fé, vivendo heroicamente. A Universidade de Orléans surge nesse período, a de Angers também, Cracóvia, Orange, e todas essas universidades são criadas no período. Então, para a gente ver que a Igreja não estava engessada, né? Então Deus continuou atuando. Outra coisa interessante também foram as missões, né, dos dominicanos, justamente, que iam na direção muitas vezes de outros povos tentar fazer o processo de conversão deles. E aí eu vou destacar também dois franciscanos, né? Um deles foi o São João de Monte Corvino, também o Odorico de Pordenone. Eles viajaram até o Oriente, né, chegando mesmo na Pérsia, na Índia e até mesmo na China. E isso pelos idos de 1286, 1328. Então havia missão católica em comunhão com o Papa, mesmo nesse contexto aí do Papado de Avignon, nesse período da Idade Média, viu? Isso é uma coisa muito importante destacar. O Odorico de Pordenone, inclusive, é possível, pelos relatos que ele deixou, que ele tenha rezado missa em algumas ilhas das Filipinas, hein? Mas isso não dá para ser provado, né? Mas existem teses que apontam isso por conta de seus relatos, né? Porque ele passou de fato pela Oceania, ali em Sumatra, Bornéu, a ilha de Java, e ele teria então rezado uma missa em uma ilha das Filipinas no ano de 1324. Se isso for verdade, né? Isso é quase 200 anos antes do que a missa que nós conhecemos como sendo a primeira das Filipinas, né? Aquela do padre de Valderrama, que acompanhava a missão de circunnavegação de Fernão de Magalhães, né? Essa missa ela aconteceu já no século XVI, né? Então, se for verdade, Odorico de Pordenone já tinha rezado missa lá 200 anos antes, né? Para a gente ver como Deus segue atuando.
Ah, perdão interromper, eu ia comentar que muita gente fala do Marco Polo e outros aventureiros, né? Mas esses dois missionários, eles foram bem mais longe e para um fim, e para um fim bem mais nobre, né? Que é a evangelização,
Exatamente.
a conversão dos gentios ali.
Exatamente. Exatamente. E assim, eu falei do Odorico só por uma questão de contexto. Porque, na verdade, quando ele chega na Índia, o São Tomás de Tolentino é acabado de ser martirizado por lá. Então, quer dizer que antes do Odorico já tinha missionário católico lá, um santo, né? Mas enfim, assim, o Odorico acabou aproveitando, né, justamente parte da missão do seu predecessor, né? Eu só não citei o São Tomás de Tolentino porque é um contexto anterior a esse, né, do cativeiro de Avignon, do cisma do Ocidente. Muito bem. Então, assim, prosseguindo aqui, né? O Papa Gregório XI, então, vai assumir, vai começar o seu pontificado em 1370, justamente com a morte de seu predecessor, Urbano V. E, bom, a partir daí, por influência de Santa Catarina de Siena, o Papa então ele vai voltar para Roma. Ela que era filha de um tintureiro, ela que era analfabeta, mas muito piedosa, muito devota, Ela vai influenciar o Papa e fazer com que ele então volte para Roma. E ele vai fazer isso partindo de Avignon com grande coragem, em setembro de 1376. Uma viagem longa, né? Primeiro ele vai para Bordeaux e ele chega em Roma de fato, faz uma entrada solene no dia 17 de janeiro de 1377. Este é o fim do cativeiro de Avignon, né? Entretanto, ele vai morrer muito cedo, né? Pouco mais de um ano depois, em março de 1378, ele morre. E aí vai ser eleito o arcebispo italiano de Bari como novo papa, né? Bartolomeu de Pregnano, e ele era natural de Nápoles, e ele vai assumir então o nome de Urbano VI. E aqui então é que vai começar o cisma do Ocidente. Mas tem um contexto muito importante que precisa ser exposto aqui. Muita gente acredita que assim que esse papa foi eleito, em Avignon foi eleito paralelamente um outro papa, foi uma grande confusão, e assim então é que aconteceu essa situação do cisma, né? Na verdade não foi bem assim, porque quando o papa Urbano VI foi eleito, a sua eleição foi comunicada ao mundo, né? Os cardeais italianos mandaram a notificação para os cardeais franceses lá em Avignon. E esses cardeais franceses, eles aceitaram, eles reconheceram esse papa como legítimo, se declararam por ele, né? Inclusive ataram aí relações muito respeitosas para com ele, né? E durante 3 meses não houve nenhuma reclamação, sabe? Nenhum protesto, nenhuma perturbação, estava tudo bem. Mas o que que vai acontecer? Como o papa tinha acabado de voltar para Roma, como o papado tinha acabado de voltar para Roma, e a Península Itálica estava um caos, era natural que o papa que assumisse tinha que ter aí pulso firme, né? Governar a igreja, os estados papais com rédea curta. Então, por conta disso, o papa Urbano VI, então, ele vai ter assim um pulso bastante firme, justamente, ele vai acabar ganhando muitos desafetos, muitos inimigos, né? Então, 13 cardeais da Cúria Romana, justamente 12 franceses e um espanhol, eles vão então abandonar Roma, eles vão ir para Nápoles. Em Nápoles, então, eles vão fazer uma declaração dizendo que eles não tinham sido livres nas suas escolhas anteriormente, né? O que é evidentemente uma falsidade. Então, eles vão declarar a eleição do Papa nula, né? E eles vão fazer aí um pseudo-conclave, né? Em 1378, e vão eleger justamente o cardeal de Genebra. Vai ser um antipapa, né? Então ele vai assumir o nome de Clemente VII, antipapa. Bom, ele não ia ficar em Roma, então ele foi fixar a morada dele lá em Avignon. E aí é que começa o cisma do Ocidente. Também quando a Europa se viu livre desse terrível mal, quando a Igreja se viu livre do cativeiro de Avignon, começa o cisma do Ocidente, né? Então, é realmente lamentável a situação. Isso vai causar grande confusão. E o pior é que é o seguinte: muitos cardeais franceses de renome vão se declarar por ele, vão percorrer toda a França pregando justamente a obediência ao antipapa Clemente VII, né? Então, assim, até a própria Universidade de Paris, em 1379, vai se declarar por ele, e aí vai começar, assim, cada nação cristã vai começar a se declarar por um e por outro, quer dizer, algumas vão ficar do lado do papa e outras vão ficar para o lado do antipapa. Vamos lembrar que naquela época os meios de comunicação eram bastante difíceis, né? Não tínhamos telefone, né? WhatsApp, coisa do tipo.
Não tinha Facebook, né?
Não tinha nada desse tipo, né? Então, assim, as notícias demoravam muito para chegar e isso ajudou a amplificar, claro, a confusão. Então, assim, muitos reinos assumiram o lado do antipapa, mas sem saberem ao certo, a situação era realmente confusa. Realmente confusa.
E eles também não tinham um banco de dados livre, né, para todo mundo acessar online, sim, que para averiguar a
Exatamente.
legitimidade. Então,
Sim.
o pessoal ia na confiança, né?
Isso.
Simplesmente.
Isso, exatamente assim. Então, assim, o cisma do Ocidente com isso estava feito, né? Estava consumado, vamos dizer assim. Bom, alguns países ficaram o tempo todo do lado do Papa, outros países ficaram o tempo todo do lado do Antipapa, e alguns países mudaram de lado, né? O Sacro Império Romano vai mudar de lado algumas vezes, Portugal também vai mudar de lado algumas vezes, né? Portugal, na verdade, ele ficou neutro até 1380. Depois disso, ele vai declarar obediência a Avignon, ou seja, ao antipapa, né? Só que um ano depois ele já vai voltar para o lado do papa, porque a Inglaterra tinha ficado justamente com Roma, tinha ficado com o papa, e Portugal estava mesmo querendo celebrar aí a renovação de um acordo militar, né, que tinha com a Inglaterra. E uma das exigências era essa também, então Portugal acabou pendendo para o lado do Papa em 1381.
Por motivo errado, né? Mas
Exatamente. Mas enfim, então assim, deixa eu listar aqui rapidamente, né? Quais foram as nações que ficaram do lado de quem? Então, porque a cristandade ela vai rachar no meio, né? A igreja ela não vai rachar no meio. A igreja é a igreja. A igreja estava com o Papa, a igreja estava com Roma. Claro que a situação também era muito confusa, temos que levar isso em consideração, mas a cristandade, isso é, esse conjunto de estados de nações católicas, né, que tem justamente por base de suas leis a fé, justamente, essa sim vai ficar rachada. Então, do lado do Papa, vai ficar grande parte da Península Itálica, né, que era dividida em vários reinos, condados, enfim, a Inglaterra, o Ducado da Bretanha, a região de Flandres, que é a atual Bélgica ali, né. Hungria, Polônia, Dinamarca, Suécia. Esses países ficaram do lado do Papa. E do outro lado vai ficar então a França, a Espanha, a Escócia, Chipre, a Ilha de Rhodes, o Reino de Nápoles, República de Gênova e alguns condados italianos. O Sacro Império Romano Germânico vai passar a maior parte do tempo do lado do antipapa. E algumas vezes só que foi para o lado do Papa, digamos assim.
é uma coisa que vale lembrar que, apesar desse cisma, né, pelo menos até onde me conste, os antipapas mesmo, eles em nenhum momento eles ensinaram heresias, decretaram heresias. Na parte doutrinária, eles foram fiéis, né? Mas é só o que houve, se houve esse racha aí mesmo. O que pode ter levado ainda mais confusão, né? Porque eles pregavam a doutrina católica, né? Mas não estavam em comunhão, né?
Sim, exatamente isso, né? É importante lembrar que todos esses que foram eleitos geralmente eram pessoas que tiveram uma carreira assim até notável, né? Uma carreira eclesiástica notável, vamos dizer assim. E muitos deles, sim, eram muito doutos, né, na doutrina. E a confusão era reinante, né? Então, sim, a gente pode dizer isso, que em termos gerais, né, não houve nenhum problema, mesmo do lado dos antipapas, com relação à doutrina. Tanto é verdade que alguns santos vão ficar pelo lado do Papa e alguns santos vão ficar do lado dos antipapas. Claro, eles estavam equivocados. E por graça de Deus, né, até o final da vida, eles perceberam isso. Até o final da vida eles vão se arrepender, inclusive, né? Tá. Então, assim, um grave problema que vai acontecer nesse meio também é o seguinte: é uma espécie de pré-protestantismo, né? Então, a gente sabe que muito antes de Lutero já havia várias tendências na Europa que apontavam no sentido do protestantismo, né? E o próprio Lutero vai se basear nesses autores anteriores, né, para fazer a sua revolução, né, no mundo, na igreja, enfim. E, bom, primeiramente a gente fala de Wycliffe, né? Era justamente um frade inglês e vai ser demitido, né, da Universidade de York e vai ser nomeado como um vigário. E ele achou isso assim uma decisão humilhante por parte de seus superiores. E ele vai começar então a difamar o Papa a partir desse momento, né? Ele vai também desenvolver muitas heresias, vai chegar até mesmo a desenvolver um corpo de heresias aí, vai atacar a vida monástica, vai defender o predomínio do Estado sobre a igreja, sabe? Vai defender até a cobrança de impostos, né? Que o Estado pode cobrar impostos da igreja, o que é um absurdo, né? Agora, claro, é importante destacar assim, que os reis, os estados, claro, sobretudo ali o Estado inglês, né? Vai achar isso muito interessante. Quer dizer, é um clérigo dizendo que o Estado pode cobrar impostos da igreja, né? Então, quer dizer, como é que fica? Mas assim, vamos para a parte pior, que é a parte agora, claro, voltada aí à Eucaristia, né? Ele negava a transubstanciação, por exemplo, ensinava a predestinação e até um certo pauperismo, né? Então ele vai atacar a propriedade e é por meio dele então que vai surgir aquele grupo dos Lollardos, né? Aquele grupo de hereges lá da Inglaterra, né? E assim, infelizmente, ele vai influenciar muito outros pregadores, né? Como, por exemplo, o João Hus, Jerônimo de Praga também, né? Eles vão traduzir as obras dele, justamente, e enfim, vai ser um caos, assim, né? Outra coisa que ele vai tentar fazer é uma distinção indevida entre aquilo que é a Igreja de Cristo e a Igreja de Roma, né? Enquanto sabemos que é uma coisa só, mas ele vai tentar fazer essa distinção, né? Vai dizer que não, que a Igreja de Roma e a Igreja de Cristo têm muitas coisas em comum, mas não são exatamente a mesma, né? Então, enfim, essas insinuações heréticas, assim, enfim, heresias formais, né? Vão atrapalhar bastante, justamente, a vida dos fiéis católicos da Inglaterra e de outros países, né? Agora também, por que que vai acontecer isso, né? Por causa dessa confusão, né, originada aí com o cisma do Ocidente. E é importante destacar, então, que o Lutero, mais tarde, ele vai tirar proveito dessa situação. Então ele vai encontrar aí no coração dos povos um desapego à Catedral de Pedro, né? Um afastamento à Sé, né? À Santa Sé, por conta desse cisma do Ocidente. Então é por isso que Lutero encontra um terreno fértil para propagar a heresia protestante, justamente, né? Bom, e assim, com relação aos papas, né? E aos antipapas, para deixar a situação ainda mais complexa, os antipapas deixaram sucessores. E houve até mesmo um momento em que houve dois antipapas, né? O pessoal erroneamente fala que houve três papas ao mesmo tempo. Não, na verdade, houve um papa verdadeiro e dois antipapas. Mas imagine então que confusão. Então, assim, o cisma ele vai durar 39 anos, algo terrível, né? E muitos doutores do período se dividiram. Eu já, inclusive, falei dos santos, né? Assim, do lado do Papa Urbano VI, então ficou Santa Catarina de Siena, justamente, o Beato Pedro, né, que era infante de Aragão, e do lado do antipapa Clemente VII vai ficar o Beato Pedro de Luxemburgo e inclusive São Vicente Ferrer. Mas é importante destacar que no final da vida eles reconheceram que tinham errado e se arrependeram, né? Então, Deus deu essa graça para eles, né? Então, assim,
É bom lembrar também que a adesão ao antipapa é sem culpa, né? Porque no meio daquela confusão é bem difícil discernir.
sim, mesmo que tivessem errado nessa situação, mas tendo mantido a ortodoxia da fé, né, claro, seriam salvos ali, era uma coisa completamente sem culpa, né? Ainda assim, olha só a misericórdia divina, né? Ainda assim, Deus deu a graça de que eles conhecessem isso e se arrependessem, né? Uma coisa muito bela, né? Bom, mas enfim, o que que vai acontecer? O Papa Urbano VI, claro, vai fazer uma bula de excomunhão para o antipapa Clemente VII. E o que que o antipapa Clemente VII faz? Faz uma bula para excomungar o Papa, né? Então fica essa situação de, digamos assim, excomunhão recíproca, né? Mas assim, daí por conta disso os ânimos vão ficar mais exaltados, né? Porque daí as nações que se declaram por um e por outro vão acusar o outro reino também, né? De seguir um excomungado. E é claro que a excomunhão também se segue aí com sanções civis também, né? Inclusive envolvendo propriedades e tudo mais. E isso vai motivar uma série de conflitos e até mesmo guerras aí, né? Na Europa no momento, né? As más ideias, nem preciso dizer, vão se infiltrar de modo muito fácil. Assim, foi um período que teve muito afrouxamento moral, né? A simonia, que sempre foi muito combatida pela igreja, retornou à Europa. Na verdade, assim, ao longo da história da igreja, a simonia, ela idas e vindas, digamos assim, né? Mas sempre sendo combatida, é claro. Mas houve momentos em que ela ficou mais forte na sociedade, momentos em que ela vai cessar, né? Nesse momento, então, ela vai voltar com força. Maus costumes, né? Rebeldia. E por quê? Porque justamente esse princípio da autoridade foi ofuscado na mente das pessoas, né? Então isso vai deixar uma ferida terrível aí na cristandade. Eu acredito até que parte dessa ferida nem vai ser sarada mais, né? Porque logo vai vir justamente a Revolução Protestante. Bom, então assim, o cisma vai terminar depois de 39 anos, né? Mas até mesmo depois do cisma, parece que nunca mais a Europa voltou com esse senso de autoridade, assim, né? Então, pelo contrário, foi se aprofundando cada vez mais. Primeiramente aí com a Revolução Protestante e mais tarde com, claro, o Iluminismo, Revolução Francesa ainda mais, né? Então, quer dizer, se o princípio da autoridade na igreja foi afetado, foi abalado, o que dizer então dos príncipes? O que dizer então dos reis, né, da autoridade local? Então, essas autoridades elas tiveram assim contornos ainda mais tênues, né? Enfim. Bom, e assim, eu acredito que de fato a sequela mais grave do cisma do Ocidente foi mesmo o protestantismo, né? A difusão do protestantismo. E assim, começando aí com Wycliffe, depois João Hus, Jerônimo de Praga, muitos outros, né? Mas é assim, quem vai arrematar o processo vai ser o Lutero mesmo, né? Mas assim, a gente também não pode esquecer que não faltaram muitos santos nesse período. Assim, a igreja continuou promovendo as artes, a ciência, né? Então, no período aí do cisma do Ocidente, vai surgir a Universidade de Heidelberg, 1368, né? Depois a de Palermo. Não me recordo aqui agora, acho que foi 1394, né? Mas vai ser nesse período, justamente, né? E, bom, mas alguém tinha que colocar fim a essa situação, né? Então, só para se ter uma ideia, só para contextualizar, o antipapa Clemente VII, ele vai morrer ali um pouco antes do ano 1400 e vai deixar um sucessor, o antipapa Bento XIII, justamente, né? E enquanto que o papa mesmo, Urbano VI, ele vai deixar para o sucessor o papa Bonifácio IX, vai passar para o papa Inocêncio VII, e depois vai chegar no papa Gregório XII. Então, entre os papas, já se estava no terceiro sucessor, enquanto entre a linhagem dos antipapas estava somente no sucessor, justamente, né? Então a situação era caótica e eles vão tentar pôr um fim nisso, no assim chamado Concílio de Pisa, tá? Mas ele vai ser um pouco controverso, né? E por quê? Porque não contava com a anuência do papa, né? Quem que vai organizar então esse concílio? Vão ser as cortes europeias, né? Então os reis europeus, vendo a situação terrível, iriam pôr um fim na situação. Eles vão conversar aí com vários cardeais, enfim, vão organizar, né, o concílio, mas não contava justamente aí com a aprovação do Papa Gregório XII. E claro que o antipapa Bento XIII também, se acreditando papa ali, ele também vai fazer toda a sua represália contra esse concílio, né? Então ambos os partidários não vão favorecer esse concílio em Pisa, né? Assim, é uma lástima mesmo, né? O concílio foi preparado durante um ano. Vai acontecer sim, em 1409, né? E assim, foram centenas de clérigos, bispos, né, embaixadores, 23 cardeais até chegaram a participar. Alguns eram sim de ambos os lados do conflito, né? Mas acabou não dando muito certo, né? E para piorar, eles estavam tentando resolver a situação. Para piorar, eles vão propor que os dois façam justamente aí a sua renúncia. E tanto Gregório XII, Papa, como Bento XIII renunciem para que eles elejam então um Papa legítimo, né? E assim, é como se você reiniciasse tudo, né? E desse um fim aí à situação. Mas é óbvio que o Papa se recusou, né, a fazer a renúncia, e também o antipapa, né? E para piorar, como eu estava dizendo, então, eles vão eleger mais um antipapa. E aí surge o tal do Alexandre V, né? O antipapa, que ele era cardeal de Milão, né? E aí fica essa situação terrível com dois antipapas e um papa, né? Portugal vai logo se declarar por esse antipapa, né? E ele fica agora sediado em Pisa, na cidade italiana de Pisa, né? E o pior é que a obediência a ele começou a aumentar. Várias nações assim começaram a pender para o lado dele, né? E assim, muito provável também que isso foi sem culpa. Muito provável que isso aconteceu, essa ânsia de voltar, né, à normalidade, justamente. Mas o fato é que ele não era papa legítimo, né? Ele vai acabar morrendo no ano seguinte, 1410, mas ele também vai deixar um sucessor. É o antipapa João XXIII. Vai ficar essa terrível situação, né? Gregório XII, o Bento XIII antipapa, João XXIII antipapa. E, bom, então a situação vai piorar ainda mais, né? E até os próprios partidários de um e de outro vão exigir novamente um concílio. Vai acontecer 5 anos depois, 1414. E aqui é a luz no final do túnel, viu, Luciano? É que eles vão fazer o concílio de Constança e esse sim vai dar certo. Mas assim, foi uma verdadeira guerra esse concílio, porque ele vai levar 3 anos para ser concluído, só para a gente ter uma ideia, foram várias sessões, dezenas de sessões, né? Mas ele começou bem porque assim todos os partidários concordaram logo no começo que tinha que ter uma renúncia tríplice, senão não ia resolver a situação. Os três teriam que renunciar. Legítimos, não legítimos, não interessa. Os três teriam que fazer esse grande ato de abnegação, de caridade, e para pôr fim à situação, né? Então eles vão fazer assim tipo uma declaração no começo, né? E vão justamente endereçar vai endereçar justamente essa declaração aos três partidos, né? E eles vão acatar, eles vão aceitar, sim, né? Claro, pressionados também pelos seus partidários que queriam pôr fim na situação aí. E então assim, primeiro na 12ª sessão, após muitas discussões, né? O antipapa João 23, ele aceitou sua deposição como tal. Uma coisa muito interessante, ele vai aceitar sua deposição. Então, 2 sessões depois, na 14ª sessão, o próprio papa Gregório XII, ele vai renunciar. Justamente para adiantar, para acabar logo, né, com aquela situação do concílio que se estendia. Então ele vai fazer esse ato de abnegação bastante grande, né? E vai fazer a renúncia aí na 14ª sessão. E vale notar que ele é o último papa, né, a renunciar ao pontificado até Bento XVI. É ele, o Papa Gregório XII. Mas o que que acontece? O antipapa Bento XIII vai seguir intransigente. Então fica aí um grande perigo, né? Ele vai se manter firme. Só para se ter uma ideia, o antipapa João 23 aceita a deposição na 12ª sessão. O Papa Gregório XII, ele mesmo renuncia na 14ª sessão, né? E eis que chega a 40ª sessão e o Bento XIII segue intransigente, né? Só que assim, felizmente os doutores em teologia vão ficar cada vez mais claros aí nos seus argumentos, nos seus apontamentos também. Os próprios partidários do antipapa Bento XIII vão abandoná-lo, vão fazer pouco caso dele, né? E ele vai então ser deposto na sessão de número 41. E isso vai ser no dia 11 de novembro de 1417. E nesse mesmo dia foi eleito um novo papa, Papa Martinho V, e finalmente então o cisma do Ocidente chegou ao fim, né? Claro, vai ter ainda algumas sequelas mais imediatas, né? Vamos dizer assim, alguns respingos desse cisma, mas a essência ali do cisma foi interrompida, né? Agora o Papa Martinho V então vai ser amplamente aceito. Eu disse que vai sobrar alguma sequela só porque um reino europeu, somente um reino, vai ficar ainda pelo antipapa Bento XIII, né? É o reino de Aragão. E por que que ele fica do lado do antipapa Bento XIII? Porque o antipapa Bento XIII é de Aragão. Ele é Pedro de Luna. Ele vai inclusive fugir para lá, para o reino de Aragão. Então, para o rei de Aragão, vai ficar muito conveniente ter ali justamente um suposto papa em seus domínios, né? E assim, é importante destacar que o Bento XIII, antipapa Bento XIII, ele vai se considerar verdadeiro papa até o fim, até 1423. Um dia antes da morte dele, então, ele vai nomear quatro cardeais para eleger um novo papa. Ele estava sentindo ali que ele estava morrendo, em seu leito de morte, então ele escolhe quatro cardeais que eram ainda leais a ele e faz essa ordem, né?
A morte é bem infeliz, né? Porque ele foi obstinado até o final.
É, exatamente, né? Então aí a gente vê que realmente é uma situação de obstinação bastante complicada, né? Enfim. O caso aqui é o seguinte: quando ele morre, os quatro cardeais que foram escolhidos por ele vão fazer um novo conclave. Só que um deles discorda dos outros três e se separa. Então fica a seguinte situação: três cardeais vão escolher o Sanches Munhoz como o antipapa Clemente VIII. Um sucessor ainda de Bento XIII, né? E esse cardeal que fica sozinho, ele faz a eleição ele mesmo. E ele vota no antigo sacristão do Bento XIII, que nem bispo era, o Bernard Garnier, e vai eleger ele como Bento XIV, né? Então, assim, é uma eleição de um voto só, né? Vai apontar ali o sacristão como papa. Claro, é uma marionete nas mãos justamente desse cardeal Jean Carrier. Tá muito engraçada, né? Então, assim, para aumentar a confusão, o que que vai acontecer? Em 1429, esse sacristão morre e o cardeal que tinha escolhido ele fica sozinho de novo. Agora ele se faz papa. E ele assume o mesmo nome do anterior, que é Bento XIV, para aumentar ainda a confusão. Então são dois antipapas Bento XIV. Primeiro aquele sacristão, Bernard Garnier, e depois o próprio cardeal que o escolhera, Jean Carrier, certo? Mas o que que acontece? Ele estava ali em Aragão, né? E o antipapa Clemente VII, sucessor do Bento XIII, ele vai lá então e manda prender. É justamente o Bento XIV, o Jean Carrier, e ele vai morrer na prisão, inclusive em 1437, né? Só que a confusão era tão grande que o próprio rei de Aragão, ele vai desgostar dessa situação, né? Já havia muita gente, muitos clérigos no reino de Aragão que não seguiam essa linhagem dos antipapas mais, né? Então ele vai mandar uma delegação certo dia lá para o antipapa Clemente VIII, né? Solicitando que o mesmo desistisse de tudo. E que ele reconhecesse o Papa Martinho V, né, como um verdadeiro Papa, afinal. E, bom, o fato é que o Clemente VIII, né, que era o Sanchez Munhoz, ele acaba aceitando, ele vai apresentar uma abdicação. Isso vai ser no ano de 1429. Essa pequena sequela aí do Cisma do Ocidente vai se encerrar agora no Reino de Aragão, né? E interessante, assim, ó, que os cardeais que eram leais a ele vão também assentir a isso tudo. E eles vão fazer um ato um tanto quanto simbólico, ele para não deixar dúvida nenhuma, viu? Bem interessante. Eles vão fazer como que um conclave, claro, seria também um conclave falso, mas eles vão fazer esse ato elegendo o próprio Papa Martinho V como Papa. Quer dizer, que é para não deixar dúvida, para não deixar margem para falsas pretensões futuras, sabe? Então eu achei muito interessante que eles não só abdicaram da posição, mas declararam lealdade, né, para Martinho V e ainda fizeram esse ato público. Como que para não deixar ninguém futuramente, né, justamente aventar a possibilidade de que ali ficou uma legitimidade, né?
É um gesto justamente para isso, né? É mais um gesto mesmo para expressar que agora que eles reconhecem, né?
Isso, exatamente, né? Ah, achei até muito louvável, muito interessante, né? Porque ele deu grande certeza. Mesmo assim, viu, existe uma associação. Se eu não me engano, é uma associação espanhola que recentemente mandou aí uma petição para a Congregação da Doutrina da Fé para que a Igreja reconhecesse Bento XIII como sendo um Papa válido, viu? Quer dizer, apesar dos pesares, existe gente hoje em dia, né, que tem a capacidade, né, de acreditar que existe aí alguma legitimidade em Bento XIII, né? Sendo que ele mesmo renunciou e aconteceu. O sucessor dele renunciou e tem toda essa situação, né? Enfim. Bom, assim, basicamente o Cisma do Ocidente ele se encerra, né? E como eu disse, e gostaria de repetir aqui no final, a sequela mais terrível foi de fato abrir essa ferida na cristandade, né? E tornar de fato muitas pessoas mais aptas para receber heresias por conta da confusão, né? Então, o protestantismo vai se aproveitar dessa situação, lamentavelmente. Claro que para isso Deus também tem um remédio, vai vir a assim chamada contra-reforma muito tempo depois, né? Na verdade, o Concílio de Trento. E mesmo antes, né, também com as navegações portuguesas e depois espanholas, que tem justamente aí por motor o ardor missionário, antes de qualquer pretensão econômica e política, e que vai justamente ajudar a trazer muitas almas para o redil de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a barca de São Pedro, né? Então a gente vê como Deus vai permitindo, sim, certas situações calamitosas, mas ao mesmo tempo que nos vai ensinando lições com isso, ele também já vai administrando seus devidos remédios. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final, né? Não percamos a esperança, né? Seja em qual situação for, mesmo nos momentos atuais em que vemos muitas confusões acontecendo, é que a gente não perca justamente a esperança, né? Então as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja.
Perfeito. É uma situação que Deus permitiu para mostrar, né, que cedo ou tarde Deus vai solucionar, né,
Sim,
essa
sim.
situação.
Sim, exatamente, né? A gente não pode perder essa perspectiva, né? Que Deus sempre vem ao nosso socorro, e que a igreja, por fim, vai triunfar sim sobre seus inimigos, sejam eles internos, sejam eles externos, né?
Perfeito. Então, já foi finalizado?
Então, eu acredito que sim, viu, Luciano? Assim, se você tiver alguma pergunta, né? Se você quiser fazer para a gente dobrar mais alguma coisa. Mas, assim, da minha parte, eu acho que seria isso. Não sei quanto tempo deu aí, se foi o suficiente também.
Oh, foi um pouco, acho que em torno de 1h15, 1h20.
Ah, é? Ah, sim.
Então, perfeito, professor Fando. Então, encerramos aqui, né?
Certo, encerramos por aqui. Eu agradeço muito mais uma vez aí o convite seu, Luciano, do Trot Talk. E quero voltar mais vezes, viu? E assim, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre a história da Idade Média, não por um viés deturpado, podem conhecer aí o canal Medieval. E tudo de bom aí para você, Luciano, viu? Que Deus o abençoe pela sua missão também muito importante aí com os podcasts no canal. E que Maria Santíssima sempre o acompanhe.
Nós que agradecemos, e obrigado. Agradecemos também a todos que ficaram até aqui. Salve Maria.
Salve Maria!